um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, amigos, muito bom dia. Central Manhã, já novamente nessa sexta-feira, trazendo o resumo das principais informações para você que nos acompanha diariamente. Obrigado a todos que já estavam aguardando aqui, porque quando a gente entra no ar já tem muita gente aqui esperando para acompanhar o programa. Humberto Fernandes e Jalber Pereira juntos para mais um resumo. Vamos lá, Jalber.
Pois é, Humberto, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, gente, sextou, já estamos chegando aí com as principais informações do dia. Olha, o governador Carlos Brandão e o ministro dos Transportes, o Renan Filho, definem parceria para a requalificação da MA-014.
E o governo busca soluções também para conter o avanço das voçorocas, principalmente na região, na cidade de Buriticupu.
Imposto zerado para importação de alimentos começa a valer a partir de hoje.
Vamos trazer alguns detalhes para você. E a Corte Interamericana condena o Brasil pela violação de direitos humanos contra quilombolas no Maranhão.
E um homem foi flagrado incendiando carros na capital maranhense.
E um outro foi carregando o portão do Cookies da Lili. Nós vamos trazer essas informações. É hilário, é trágico, mas é cômico também.
É, hoje também teremos entrevista com o psicanalista Dr. Lisboa.
Vamos trazer o repórter Carlos Roger com as últimas informações policiais e o repórter Jonas Mendes, que está acompanhando a programação voltada aí para a campanha da fraternidade.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres direto da capital federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã desta sexta-feira. Hoje já são 14 de março de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Valendo a sua participação, a partir de agora tem os nossos canais. Você pode visitar aí o nosso portal centraldenoticiasbrasil.com. No centraldenoticiasbrasil.com também tem a janelinha lá, você pode clicar no ao vivo. Nós estamos ao vivo, agora ao vivo, aqui na sua rádio, ao vivo aqui na sua televisão, ao vivo no canal Central de Notícias Brasil. É, eu estava falando que no portal você clica lá, tem um botãozinho vermelho lá que fica ao vivo. Você clica, você pode acompanhar no próprio portal Central de Notícias e aí você pode também já verificar as outras informações devidamente atualizadas. E é muita gente trabalhando, é muita gente buscando informações com muita seriedade, né? Conferindo cada detalhe, apurando os fatos para a gente trazer as informações que você merece receber. Né? Compromisso nosso com a imparcialidade, mostrar sempre os dois lados, mostrar sempre a notícia, o fato como ele é, como ele acontece. É isso que nós, é o nosso compromisso aqui. Nós vamos começar trazendo esse assunto que continua repercutindo muito nas redes sociais, continua repercutindo nos veículos de comunicação, mas a gente busca sempre trazer a informação direto da fonte. Vamos lá, saber o que está sendo feito, avisar para a população o que, que precisa fazer. E aí o governador Carlos Brandão foi a Brasília, se reuniu com o ministro dos Transportes, o Renan Filho, né, com essa disposição aí dialogar para sanar os problemas enfrentados pela população, especialmente da Baixada Maranhense. Melhorias na BR, na MA-014, que liga o município de Bom Jardim a Santa Inês. Esse encontro ocorreu ontem, lá em Brasília, no Ministério dos Transportes, e foi formalizada uma parceria para ainda este mês, beneficiando a região da Baixada Maranhense. Vamos ouvir o próprio governador sobre esse assunto.
Eu acabamos de participar de uma importante reunião com o ministro Renan Filho, ministro dos Transportes, onde alinhamos uma grande parceria do governo federal com o governo do estado para requalificar a MA-014. Com isso, a gente vai botar equipamentos, certo? Do estado e também do governo federal. Não tenho dúvida que com essa ação nós vamos melhorar toda a requalificação da MA-014, dando uma melhor mobilidade para a Baixada. Certo? Isso vai acontecer no dia 26 de março. Nós vamos assinar essa parceria para que a gente possa tomar medidas mais rápidas e dar uma solução mais emergencial para todo o povo da Baixada.
Bom, outra medida para a melhoria do trânsito na região da Baixada Maranhense é a liberação da BR-316 para passagem de veículos leves. Foi anunciada pelo próprio ministro Renan Filho.
E ainda na capital federal, o governador Carlos Brandão teve uma audiência com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional do Brasil, que é o Valdez Góes. O objetivo da reunião foi encontrar soluções para conter o avanço das enormes voçorocas que crescem e também destroem os entornos da cidade Buriticupu, município localizado no oeste maranhense. Vamos acompanhar o que diz o ministro Valdez Góes.
Eu quero me dirigir à população de Buriticupu, primeiro manifestar nossa solidariedade com essa recorrente situação de desastre de Vossoroca e informar que hoje nós tivemos uma reunião aqui bastante produtiva, liderada aqui pelo governador Brandão, o governo federal e o presidente Lula aqui representado por mim, pela nossa equipe da Defesa Civil, deputado Marreca, do estado do Maranhão, prefeito de Buriticupu, deputada estadual Edna, para tratar da estratégia, né, que deve ser resultado da união das três esferas aqui, governo federal, estadual e municipal, de solução do problema da Vossoroca em Buriticupu. Nós já temos planos aprovados, né, medidas sendo adotadas, construção de casas populares, ajuda humanitária, feita pelo governador, pelo governo federal, pela prefeitura, mas é preciso que a gente atue na questão estrutural, né, que a gente atue na raiz do problema. E a decisão que nós tomamos aqui é que a gente procure a Universidade do Estado, que tem experiência em estudos hidrológicos, geológicos, enfim, os necessários para estabelecer um bom diagnóstico e um bom termo de referência para contratualização de uma empresa que possa apresentar um bom projeto de solução dos problemas, das quatro vossorocas mais desafiadoras que já existem em Buriticupu. Então, isso ficou alinhado, as questões não estão sendo discutidas a recursos, nós temos recursos já disponíveis para fazer obra, mas não adianta fazer obra sem um bom diagnóstico, sem um bom termo de referência, sem uma boa contratualização e bons projetos.
O Valdez Góes falando, e é necessário ter um planejamento acima de tudo. Mas vamos ouvir.
Essa é a forma responsável, essa é a forma correta, né, de se buscar solução para os problemas. Não é com brincadeirinhas, não é com algazarra, não é com, muitas vezes, de forma até deselegante, né, que se busca solução para os problemas. É isso, estudar o problema, ir na fonte, buscar as soluções e implementar com quem realmente entende do assunto.
Também esteve presente, Humberto, nessa reunião, o prefeito lá da cidade que sofre com esses problemas, que é o João Carlos, prefeito de Buriticupu. Vamos acompanhar um trecho da entrevista do prefeito.
Ministro Valdez, governador Brandão, trazer aqui novamente o agradecimento da população de Buriticupu, que tanto sofre. Sabemos sim que não é um resultado a médio e curto prazo, é sim a médio e longo prazo. Mas sem essa resposta, essa união dos entes federativos que a população de Buriticupu tanto anseia, e hoje está aqui governo do estado, governo federal, governo municipal, juntos em prol da população de Buriticupu, para apresentar soluções a curto prazo, sim, mas soluções definitivas, tá certo? Que vai trazer melhoria na qualidade de vida, restabelecer o sonho e a tranquilidade dos munícipes. E eu quero aqui só trazer o agradecimento, meu nome, agradecer ao deputado Marreca Filho, que sempre esteve com a gente, junto, ombreado, a presença efetiva da deputada Edna, da Câmara de Vereadores aqui, representado pela vereadora Vanusa, presidenta da Câmara, e também não deixar de agradecer aqui, na ausência dele, o ministro Fufuca, que também é um entusiasta desse projeto, tem trabalhado junto com a gente também. Então, eu acredito sim que a partir desse momento, Buriticupu vai viver um novo momento, trazendo tranquilidade à sua população. Muito
isso, prefeito João Carlos, acompanhado, foi convidado aí pelo governador Carlos Brandão para ir juntos para discutir com o ministro Valdez Góes a solução para aquele problema que ameaça a cidade. Nós temos o Brasil inteiro, acho que o mundo inteiro tem acompanhado a catástrofe que vive a cidade de Buriticupu com pessoas, aquela vossoroca engolindo as casas, né?
Até invadindo
a cidade,
já,
até crianças, idosos caindo lá, oferecendo sério risco para a população.
Agora é importante também, Humberto, que esse problema seja selecionado e depois a Secretaria de Meio Ambiente lá daquele município possa fazer um plano de contingência, porque sabemos que a vossoroca é um fenômeno que acontece, claro, devido a fenômenos naturais, mas é preciso também ter um plano de contingenciamento. O que seria isso? Plantar árvore naquele local para que o solo não possa ser desprotegido. Então, o governo federal, juntamente com o governo do estado, estão fazendo a sua parte, mas é necessário que a prefeitura também tenha esse plano de contingenciamento para que esse problema não volte a novamente atingir a população daqui a alguns anos.
Nós vamos chamar o repórter Carlos Roger, que tem muitas outras informações, algumas trágicas e cômicas. Bom dia, Carlos Roger.
Bom dia, Humberto Fernandes e Geraldo Pereira. Vocês querem começar pela trágica ou
vocês querem começar pela cômica? Você escolhe, o roteiro é seu.
Vamos começar com as trágicas primeiro, para a gente terminar sorrindo. Vamos fazer assim então. Olha, Humberto Fernandes e Geraldo Pereira, a gente traz aqui algumas informações sobre, primeiramente, a chuva que caiu na região metropolitana de São Luís durante toda a tarde, noite de ontem. Começou no finzinho da tarde, finalzinho da tarde, entrou pela noite, seguiu pela madrugada, você observa aí, ó, nas imagens que você pode acompanhar aí através da nossa equipe de diretoria de TV, ó, essa imagem aí que você vê na Vila Vicente Fialho.
Pois é.
Conhecido e populoso.
Olha aí, galera, agora aqui, ó, na Rede França. Por aqui, com isso tudo, caiu, foi tudo, mano.
E da avenida aqui, funcionou só uma faixa agora,
ó. Turu, região do Turu.
Liga só de uma vez. Esse muro aí, ele não aguentou a forte chuva, não aguentou a enxurrada e veio abaixo. E quando ele desceu, a água desceu junto. É porque a imagem foi feita minutos depois.
Fazer o registro aí, trazer o registro aí, dona Gisele Cristina, que passou por lá nessa hora de muita chuva, com dificuldades. Perfeito. Para trafegar pelas principais avenidas de São Luís, e fez o registro da queda desse muro aí na região do Turu, ali na São Luís, Rede
Isso.
França.
Isso. Doutora Gisele Cristina aí cedeu aí as imagens com muita perfeição, olha, mostrando o tamanho do prejuízo aí, o problema ocasionado. Esse problema, inclusive, está seguindo agora pela manhã, porque nesse momento pessoas estão tendo que utilizar essa calçada para se deslocar aí para suas atividades e tem que ocupar a rua. Tem que seguir para a avenida para poder continuar o caminho, e aí elas ficam ali disputando o espaço com os carros, para você ver aí até que ponto que chega uma situação como essa. Nós temos também imagens ali da região da Forquilha, ali nas proximidades ali do supermercado Mateus, ali na que dá acesso ali à MA-201, nós temos também essa imagem aí, a fila de motoqueiros, é uma foto, a fila de motoqueiros que se juntou por lá. Teve um acidente com um motociclista lá no bairro do Coroadinho, e o SAMU teve muita dificuldade para entrar no bairro por conta, essa aí é na Forquilha, essa imagem aí é da Forquilha. Esse motociclista lá não deu tempo da gente fornecer para o nosso diretor de TV a imagem. O motoqueiro sofreu um acidente no Coroadinho e o SAMU quase que não consegue chegar até o local do acidente por conta por conta da chuva que caía e o alagamento lá na região. Tivemos pontos de alagamento na São Luís de França, tivemos pontos de alagamento na Africanos, na Avenida Guajajaras, pontos de alagamento em bairros como Cidade Operária, Janaína, Vila Vicente Fialho, bairro do São Francisco e algumas localidades da área Itaquibacanga. Tudo por conta da chuva. E olha, a gente optou por mostrar esse cenário aqui. Nós estamos na redação da Central de Notícias Brasil e aqui no Departamento de Jornalismo nós temos essa imagem aí privilegiada do céu, onde a gente mostra como é que está a situação do céu nesse momento na capital maranhense. Olha, saindo agora dessa questão das chuvas, ontem uma notícia circulou em muitas redes sociais, chamou a atenção da imprensa e da polícia, um homem lá na região do bairro do Renascença, ali na Avenida dos Holandeses, esse cidadão,
Península atrapalhando, atrapalhando seu roteiro, pode trazer.
Não, a ponta da areia é aquele caso do carregador de portão,
isso,
não é?
Isso, é, exatamente.
Aguarda só um pouquinho. Esse outro caso foi ali na região, já chegando perto do Renascença, onde a Holandeses emenda ali com a Avenida Coronel Colares Moreira. O homem, olha aí, ó, olha a situação, Humberto, Jalber. Cidadão com uma garrafa de álcool, de gasolina, de produto inflamável. Jogou o combustível aí no carro e tocou fogo. Tocou fogo e saiu numa boa. Saiu numa boa andando. Ele pensava que não tinha câmera lá na região. Esse carro é um veículo importado, um veículo é o BMW. E esse veículo aí pegou fogo, parte daí da frente desse veículo ficou completamente destruída por conta desse incendiário. E aí a polícia começou a procurar por ele, foi seguindo aí as imagens, olha o prejuízo aí do veículo aí, ó. E aí a polícia começou a seguir as imagens por onde esse cidadão passou e à tarde ele foi preso. Isso aí foi pela manhã, e à tarde ele foi preso e foi conduzido, está lá na delegacia do bairro do Vinhais, passou a noite toda se explicando aí para os delegados e agentes por que foi que ele tocou fogo nesses veículos todos aí, viu, Beto Fernandes? Uma coisa impressionante, né? Em plena luz do dia, o cidadão resolve tocar fogo nos carros. Já está preso. A polícia ainda não informou o nome dele, não, pra gente. Olha, agora nós vamos para a parte cômica. Seria cômico se não fosse trágico. Uma senhora bastante conhecida das redes sociais, ali do Brownie Lili, se não me engano é isso, né?
É do Cookies da Lívia. A Dona Lívia, a principal responsável lá pelo Cookies da Lili, muito famoso em São Luís.
Muito delicioso.
Ela produz bolo ali para toda aquela região, aliás, para São Luís inteira, né?
Para São Luís inteira.
Dá uma visitinha, você vai conhecer lá o Cookies da Lili.
Não, e nas melhores lanchonetes, nas melhores lojas de conveniência de São Luís, você encontra o Cookie da Lili, já é bastante conhecido. Aí o que acontece? A Dona Olívia, ela foi surpreendida quando ela ligou. Ela saiu de dentro lá da empresa e quando ela olha, cadê o portão? Cadê o portão? Tudo aberto. E aí ela foi buscar na câmera de vídeo monitoramento, ela pensou até que tinha sido algum funcionário que tinha tirado o portão para limpar, para fazer uma manutenção.
Vamos ouvir dona Olívia.
Pois é, vamos ouvir.
Tirei mais o áudio da Dona Lili, porque eu acho que colocaram só o finalzinho, né? Vamos botar mais.
Coloca novamente.
Pra gente entender novamente direitinho a história.
Comprei o chocolate com planejamento de Páscoa, contudo, janeiro e fevereiro daqueles. Aí, ó, tem que lidar com um cidadão desse e resolve achar que o portão da nossa fábrica, da lixeira da nossa fábrica, é dele. Amigo, ele pode ter parecido com o seu, mas é nosso, devolva. É muito pra levar as coisas dos outros, gente. Pelo amor de Deus, como você carregando assim?
Olha um filho de uma mãe desse, rapaz, cara de pau. Olha, o apelo que Dona Olívia tá fazendo, pelo amor de Deus, devolva o portão, custou caro, tem que fazer muitos bolos para vender, né, para poder comprar um portão, colocar lá, e o cidadão simplesmente chega, arranca o portão e sai com o portão nas costas.
Isso
em área nobre de São Luís.
E na maior tranquilidade. Na maior tranquilidade, na maior tranquilidade. Olha, Humberto, é atenção, importante lembrar...
Atenção, polícia, ajuda a localizar esse marginal aí, né, para devolver o portão da dona Olívia, né? Preciso voltar.
Olha, esse aí tá fácil. Olivia. Esse aí tá fácil, porque atenção, pessoal aí do 5º Distrito, aí da região aí do São Francisco, atenção, pessoal aí do Batalhão de Polícia aí, se não me engano, 32º, que faz a policiamento dessa área. Esse aí tá fácil, Humberto Fernandes. Por quê? Porque essa região aí onde está a empresa Cook da Lili, tem muitas câmeras. Essa região é onde tem mais câmera em São Luís. Então é só seguir o rastro. É só seguir o rastro dele. Eu creio que a polícia vai apresentar esse portão e esse cidadão logo, logo. E é importante lembrar, atenção receptador, atenção você que gosta de comprar produto roubado. Não compre esse portão de Dona Olívia, porque o BO vai cair para o teu lado.
Pois é, olha, Humberto, pode ser ainda preso como receptador.
E o Código Penal Brasileiro, ele tem uma punição muito mais rigorosa para o receptador do que para o ladrão, se você não sabe.
Vamos ao intervalo depois dessa.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Muito obrigado a vocês que acompanham o nosso programa aí na cidade de Buriticupu, através da TV Buritica, no canal 2.1, digital aí para essa região. Quero agradecer também e mandar um abraço para todos de Governador Asher, que estão acompanhando pela Rádio Nativa FM, a nossa amiga Isolda, né, lá comandando a comunicação lá da região. A Maria Lopes está dizendo aqui que as nossas autoridades possam resolver esse problema, pois é muito triste ver as pessoas perderem as casas feitas com tanta dificuldade. E ainda sobre o assunto que nós estavam falando aí da MA-014, aí a gente teve acesso a algumas discussões que aconteceram nos bastidores da reunião do governador Carlos Brandão com o ministro Renan Filho, né? A ideia é fazer um processo de federalização da 014 no trajeto inteiro, né? Em todo o trajeto. A gente estava falando aqui naquele trecho que está mais prejudicado, onde estavam acontecendo as manifestações em torno de 39, 40 quilômetros, né, Gelber Pereira? Isso. Mas a MA inteira, ela dá mais de 100 quilômetros, né? São mais de 100 quilômetros.
É porque, Humberto, esse trajeto será ampliado, por quê? Porque vai ligar a BR-135, que passa ali próximo, parece que uma BR ali, em Vitória do Mearim, e vai ligar ali, passando por Pinheiro, sai nas Três Marias, aí pega até Pinheiro e sai até ali quem vai para o Pará. Então vai ligar uma BR a outra, se ela for federalizada. Então por isso que vai aumentar esse trajeto todo.
A proposta do governador Carlos Brandão para o ministro dos Transportes no processo de federalização é implantar ali, diz que a solução que ele apresentou foi colocar esse asfalto de concreto, esse mesmo que está sendo colocado no trecho aqui da BR-135, que é aquele asfalto de concreto que você põe, tem a malha de ferro, né, de aço, não sei o que, que se coloca lá e coloca uma espessura muito resistente do asfalto por causa da situação do solo, das condições do solo da região, que o asfalto comum pode ficar precisando de reparos o tempo todo. Então, para fazer de vez, a solução definitiva do assunto seria colocar o asfalto de concreto, a brita e o concreto nessa região. Aí sim, fica na história, né? Para aquela região. Quem mais? Dara Emily mandando bom dia para todo Maranhão. E o Josivan Lima diz: grande abraço a todos vocês, um bom dia a todos que acompanham o Central Manhã, ligados na Rádio São José de Lagoa Grande, Maranhão. Abraço a todos vocês aí dessa região de Lagoa Grande. Mas agora nós temos o repórter Carlos Rocha de volta, agora conversando com o psicanalista Dr. Lisboa. Confira.
Ligadas à psicologia, à psiquiatria, à psicanálise, e sempre aqui recebendo no estúdio, com muito prazer, o psicanalista e sexólogo doutor Lisboa Oliveira. Doutor, primeiramente, antes de começarmos o assunto, eu quero lhe dar um bom dia. Bom dia e muito obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, meu amigo. É um prazer sempre estar aqui com vocês. E para mim é sempre uma honra poder ajudá-lo e poder compartilhar um pouco sobre saúde mental e trazer informação precisa.
Doutor Lisboa, a gente conversava sobre um tema que seria abordado, mas devido às últimas notícias que a imprensa recebeu no decorrer dessa semana, o próprio Central Manhã, a Central de Notícias Brasil, abordou esse tema no início da semana. Em 2024, doutor Lisboa, o estado do Maranhão registrou quase que 4 mil afastamentos de trabalhadores por causa de transtornos mentais. Então, de acordo com uma pesquisa levantada pelo próprio Ministério da Saúde, entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024, foram mais de 3.400 funcionários afastados do trabalho no Brasil por questões de saúde mental. Então, esses problemas vão aí da ansiedade, também foram diagnosticados muitos casos de depressão e transtorno bipolar. Mas eu pergunto para o senhor, doutor, a gente já sabe dos números, a gente já acompanha aqui através dos órgãos ligados à saúde as patologias, mas eu queria saber do senhor como se pode explicar a quantidade de afastamento de trabalhadores brasileiros por conta de problemas mentais. Mais uma vez, bom dia.
Bom dia. Esse é um tema muito interessante e muito preciso nesse momento, até para despertar os demais trabalhadores. Porque as pessoas, elas têm uma carga horária de trabalho, uhum. Eu poderia utilizar, usando uma forma, ou por que não falar do estresse? Por que o estresse? O que é o estresse? O estresse é o sucesso pelo o presente. Então, quando você tem um excesso de metas, eu tenho que bater essa meta do dia, eu tenho que bater essa meta, então você foca tanto no que você faz, que você esquece que você está fazendo, você esquece exatamente de você. Você esquece que tem que comer, você esquece que tem que tomar água, você esquece, tem que tirar um momento para você, e aí começa todo um processo. Vou dar um exemplo aqui, claro, que está muito agora, foi o maior comentário das semanas, ou essas últimas semanas aí. Uhum. Aquele comediante que está com depressão agora, quem é que não sabe quem é?
O Whindersson Nunes. Você pode falar o nome dele, porque ele mesmo publicou.
Sim. Ok,
né?
Ok.
Não é a primeira vez, né?
Não, né?
Se afasta, né?
Agora, então, teve um que me chamou a atenção nele, e eu observando como psicanalista, uhum. Ele fazia todo mundo sorrir. Aí ontem mesmo, alguém questionou, esse cara tá mentindo. Uma pessoa eu peguei um aplicativo, uhum. E ele vinha comentando o assunto. Ele falou, esse cara, ele tem dinheiro, não precisa disso. Eu falei, mas quem disse que para ter ansiedade ou depressão é falta de dinheiro, precisa ou tem que ter dinheiro?
Pobre, né?
Ela não tem endereço. Aí, por que que chegou a acontecer isso com ele? E todo mundo questiona. É porque ele fazia todo mundo sorrir, mas na verdade ele não sorria. É algo técnico. Ele faz a pessoa sorrir, mas ele mesmo tinha alegria. Então, com isso, se qualquer pessoa perguntar para ele, ele vai contar que ele tinha um vazio. Se você olhar todos os famosos que um dia passaram por isso, eles vão contar. Eles tinham tudo, mas não era feliz. Outro exemplo, um rap que abriu mão agora, MC, famosão. Ele disse que abriu mão porque ele tinha um vazio e ele decidiu entregar sua vida a Cristo. Tá a maior polêmica aí. Uhum, né? Uhum. Isso virou uma mídia. E ele tomou a decisão certa. Ele foi muito criticado, mas por quê? Ele tinha fama, mas ele era vazio. Então, sua palavra de pessoas que são conhecidas no Brasil inteiro.
Famosas,
ricas. Que abriu mão de tudo para a paz.
Entre aspas, são felizes.
Felizes.
Doutor Lisboa, esses dados chamaram a nossa atenção. Por que que nós mudamos a pauta? Porque esses dados, em 2024, mostra que o Brasil, registrou mais de 470 mil casos de afastamento do trabalho por causa de transtornos mentais. Isso aí é o maior número de pessoas afastadas por problemas mentais dos seus trabalhos desde 2014. Então, em 10 anos, isso tem crescido de forma quase que insustentável. Eu lhe pergunto, essas pessoas, o senhor falou sobre estresse. Essas pessoas, a cobrança, a meta que tem que ser cumprida, mas essas pessoas sempre trabalharam. Essas pessoas sempre estiveram, digamos assim, no mercado de trabalho. Eu tenho 30 anos de profissão como jornalista, fiz agora 30 anos, e sempre fui muito cobrado, eu sempre tive que alcançar uma meta. Você sabe que a vida de um jornalista, doutor, fácil.
Não é fácil.
Mas é 24 horas em tensão todo o tempo. Mas aí eu lhe pergunto, mesmo esse pessoal que trabalhava, sempre trabalhou, agora continua trabalhando, mas só agora isso começou a crescer, só se deve mesmo a essa cobrança ou outras questões podem estar envolvidas nessa situação?
Vejamos. Várias questões estão envolvidas. Primeiro, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela falou que hoje o burnout, ele é o quê? O verdadeiro vilão responsável por esses transtornos mentais, psicológico, depressivo, ansiedade. Porque ele é um transtorno depressivo. A pessoa trabalha a carga horária, ele simplesmente ele não suporta, tem hora. Porque ele esquece dele. E quando você esquece de você, não tem razão nem para viver. Porque nada justifica você cuidar da empresa, do trabalho, do cachorro, do gato, da casa, do patrão, da patroa, do filho, do pai e mãe, se você não cuida da pessoa mais importante que é você. Então, o burnout, ele vai simplesmente acabar com a vida de qualquer ser humano. Porque ele foca, a vida dele é trabalho, ele vira uma máquina. Ele deixa de ter qualidade de vida.
Não vive mais.
Não vive. E aí chega uma hora que a dopamina, a serotonina, a melatonina, meu amigo, a dopamina vai subir de uma tal forma que vai gerar exatamente o hormônio que é o cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí, meu amigo, ele vai vivendo 224 horas. Chega a hora que ele... É como se enchesse um balão... Sabe aquele colchão inflável?
Sim.
Enche, ele tá todo dobradinho.
Chega num...
Vai enchendo para deitar e dormir. Quando levanta, tu vai ter que esvaziar. É assim que vai acontecer. Então o estresse, o cortisol vai subindo. Chega junto com a dopamina. Chega uma hora, meu amigo,
olha, vai segundo, ter que esvaziar. Segundo o Ministério da Previdência Social, sobre o afastamento de pessoas, porque essas pessoas que se afastam dos seus trabalhos por conta de problemas mentais, problemas psicológicos, elas tendem a buscar o Ministério da Previdência Social para conseguir um auxílio para aquele tempo que ela não pode trabalhar. Então, esses números são alarmantes, porque em comparação ao ano passado, ao ano de 2023, a gente está falando de dados de 2024, as 472.328 licenças médicas concedidas pelo INSS, elas mostram um aumento em comparação ao ano de 2023 de 68%. Então isso já gera um problema econômico no país, já passa de saúde pública para problemas econômicos e aí se torna uma bola de neve. Então eu lhe pergunto, doutor Lisboa Oliveira, estamos conversando com um psicanalista e sexólogo especializado em tratamento da saúde mental. Como podemos fazer para evitar que isso venha a estar acontecendo dessa forma? Qual a solução?
Solução. Sempre uso alguns exemplos básicos. Quando você pega um carro e você vai no 150 por hora, você quer chegar lá? Você quer chegar rápido? Você quer... A estrada é boa, você vai correr, vai chegar no 220, vai.
Sim.
Solução é, tira o pé do freio. Eu sei que você tem meta, eu sei que você quer bater a meta, eu sei que você quer chegar no auge, eu sei que você quer conquistar, eu sei que 2025 é o ano que promete muita coisa.
Põe o pé no freio,
põe
né?
Pé no
tira,
freio.
Põe, né?
Põe o pé no freio. Quer dizer,
tira o pé
corrigindo,
do acelerador.
Corrigindo, obrigado,
tá
obrigado.
Certo. Desacelera.
Desacelera, começa a tirar tempo pra você, 5 minutos, pra você te conhecer. Vai pro espelho e começa a te olhar. E se questione, o que você tá fazendo na sua vida? Quem é você? Por que você está fazendo isso? Qual a meta? Qual o objetivo? Aonde você quer chegar? Mas quem é você? Você não pode se perder. Eu tenho me preocupado muito com isso. Preocupação, assim, entre aspas. Porque eu, como psicanalista, eu sei qual é o efeito que vai ter no final, rebote. Para muitos. É tanto que eu até liguei a semana passada para um colega, porque ele disse que é amigo do presidente das indústrias aqui do Maranhão. Perguntando qual seria a possibilidade, me oferecendo para dar uma palestra para todos os empresários e funcionários. Dois grupos.
Pessoal que vive essa rotina.
Pessoal que vive
a
rotina.
Louca.
Louca. Uhum. Daria duas palestras. A palestra para os empresários.
Tá? E para os funcionários.
E depois, a segunda palestra para os funcionários. Uhum. Por quê? Para os empresários, eu ia dar um tema. Ia trazer algo.
É porque o empresário é o que gerencia.
É o que gerencia. Então, ia ser algo dentro do mesmo.
E depois para os gerenciados.
Para os gerenciados.
Entendi.
São duas coisas diferentes.
Doutor Lisboa, então já mostra que a população tem buscado tratamento.
Sim, sim,
né?
Sim.
E preventivo, principalmente.
Preventivo.
Doutor Lisboa, clinicamente forte, doutor Lisboa, doutora Fran, para a gente finalizar, estão disponíveis lá para a população?
Sim. É só nos procurar e detalhe, a gente só vai. É só colocar tudo no auditório e a gente traz a palestra. Eu vou provar para todo mundo como sair dessa crise e como blindar a sua mente, onde vai fortalecer emocional e psicológico para ele trabalhar dia e noite sem se perder.
Ouça o doutor Lisboa Oliveira, psicanalista e sexólogo, tire o pé do acelerador, está na hora de viver mais. Nós agradecemos a sua participação aqui nessa entrevista e aguardamos o senhor na próxima semana.
É, até quinta-feira. Obrigado pela atenção e foi muito bom esse momento contigo.
Tá certo então, e a gente vai a um intervalo e volta com Humberto Fernandes e Jalber Pereira no estúdio.
Estamos apresentando Central Manhã.
Somos mais de 3 milhões e 400 mil mulheres no nosso estado, a maior parte da nossa população. Mulheres que lutam todos os dias por suas famílias. Aqui na Assembleia atualmente, somos 12 deputadas trabalhando para garantir a todas as nossas mulheres mais qualidade de vida, mais oportunidades para que possam viver com dignidade. Recebam o nosso abraço por essa data tão especial. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
Vamos apresentar Central Manhã.
Vamos dar um giro com os nossos repórteres Jonas Mendes, Adilson Souza, Nildo Costa. Vamos trazer as informações para vocês. Queremos trazer ainda o repórter Paulo Otaran. Vamos ver se dá tempo de trazer todo mundo. O Zé Rocha voltou a participar e está dizendo o seguinte: nobre jornalista Humberto Fernandes, quando voltares a Miami, note que as estradas americanas são pavimentadas. Daí o desgaste não ser igual à estrada mal asfaltada. Eu concordo com você, viu, Zé Rocha? Concordo com você. É o tipo de pavimentação que eles usam aqui, o asfalto. Porém, entretanto, a qualidade é quem vai garantir a durabilidade desse pavimento, não é? Então, nós torcemos para que haja realmente uma conscientização e que as empresas tenham essa liberdade, sejam contratadas e tenham essa liberdade aí, e que não haja muita propina, né? Porque às vezes a empresa quer até fazer, né, Jovem Pereira? Mas às vezes tem a propina e diz assim: olha, se eu tirar 30%, por exemplo, só vai dar para fazer dessa forma aqui. Aí acaba ficando o asfalto ralinho lá em cima da sem nenhum preparo do solo.
Né? É, mas eu acredito que essa EBR, Humberto, não seja produto de emendas parlamentares.
Olha, vamos trazer o repórter Jonas Mendes conosco. Jonas Mendes, onde você se encontra e o que está acontecendo à sua volta?
Olá, bom dia, amigos. Já estamos falando aqui da Avenida Jerônimo de Albuquerque, bairro Angelim, aqui na capital maranhense. Aqui o trânsito é lento e o tempo bastante chuvoso. Nós estivemos ontem acompanhando um evento denominado Painel sobre a campanha da fraternidade na Câmara Municipal de São Luís, e a gente começa trazendo esse assunto em destaque. Dentre as pessoas que compareceram no evento em grande número, convidados especiais marcaram presença, e a gente registra aqui a presença da secretária Helena Dualibe, que esteve representando o governador Carlos Brandão, levando a mensagem especial neste evento. Vamos acompanhar aí a fala da secretária Helena Dualibe.
e todos os vereadores que subscreveram esse importante requerimento, e dizer da minha honra de estar aqui representando o governador Carlos Mandão, que não está aqui porque está viajando, e colocar sempre aquilo que o governo tem feito em prol dessas ações, trabalhar a casa comum. Nós estamos, assim, vivendo um momento muito importante da nossa sociedade, que é aquele olhar que a gente precisa ter do cidadão em seu verdadeiro tratamento integral, cuidando da casa comum. E o governador também tem se voltado principalmente para ações dos mais pobres, para toda a sociedade em geral, em função da preservação da casa comum.
E tivemos também a presença da doutora Andréia Loleto, ela que é esposa do presidente do MDB, o doutor Marcos Brandão. Vamos ouvir o que, é que ela falou a respeito do evento.
De um assunto muito relevante para a sociedade, principalmente para a sociedade católica, mas para todos os cristãos, que é a campanha da fraternidade. Então, hoje foi discutido aqui o tema da campanha da fraternidade, que é fraternidade e ecologia integral. Então, assim, vim mais uma vez prestigiar com esse tema com muita relevância para todos nós. Então, é sempre um grande prazer, e a minha mensagem é que todos nós, não só agora durante a campanha da fraternidade, mas que a gente pense no futuro dos nossos sucessores, dos nossos filhos, né? Então...
O arcebispo metropolitano Dom Gilberto Pastana, ele não esteve presente, mas enviou para o representá-lo o padre Everaldo. Vamos acompanhar o que, que ele fala.
A mensagem do nosso arcebispo é a mensagem de toda a Igreja Católica aqui no Brasil nesse período da campanha da fraternidade. O tema é fraternidade e ecologia integral. E o lema, Deus viu que era muito bom, Gênesis 1. Capítulo 1 de Gênesis. Aqui na nossa arquidiocese, como também em todo o Maranhão, Regional Nordeste 5, nós temos um gesto concreto, não só a reflexão, mas um gesto concreto, que é a assinatura para o projeto de lei contra a pulverização com agrotóxicos no nosso estado. Então, o nosso arcebispo, que é presidente do Regional Nordeste 5, conclama a nossa igreja para esse gesto concreto de colhermos assinaturas para uma iniciativa popular contra a pulverização, o uso de agrotóxico na pulverização no nosso estado.
Só reforçando aqui que este evento aconteceu através de um documento que tramitou na casa, idealizado pela vereadora Concita Pinto, que contou com a presença do seu marido, secretário Jota Pinto. O evento foi bastante participativo, pessoas de vários segmentos religiosos, dentre eles nós tivemos a vereadora Rosana da Saúde, que é do segmento evangélico, tivemos o vereador Astro de Ogum, que é do segmento da religião matriz africana. Então foi um momento bastante maravilhoso, ontem na Câmara Municipal.
Oi, Jonas Mendes, parece que uma falhazinha na conexão, mas eu queria que você retornasse aí da região para você falar do evento que acontece logo mais aí nesse setor de São Luís, na Avenida Jerônimo de Albuquerque. Espero que ainda você possa voltar ainda, consiga a conectividade para retornar. Vamos a Brasília, já temos o Adilson Souza, o Nildo Costa, direto de Brasília. Movimentação em Brasília, Nildo Costa, em torno de quê, Nildo?
Aí, bom dia, Humberto Fernando, em torno de tudo, né? Até chuva hoje, deu sinal, voltou aqui novamente. Humberto, é o seguinte, bom dia para você, bom dia, Jalba, bom dia quem acompanha aqui a Central Manhã. A gente continua repercutindo a reunião da bancada maranhense no DENIT para discutir situação das rodovias federais que cortam o estado do Maranhão. Vamos acompanhar o que disse aí o deputado Pedro Lucas. Eu falei que ontem, né, informei que ele fez a cobrança mais incisiva, fez críticas duras, chamou a atenção do DENIT. Então vamos acompanhar o que disse aí o Pedro Lucas Fernandes.
Ontem, com a bancada do Maranhão no DENIT, no DENIT Nacional, reivindicando a melhoria das nossas BRs. Todos nós sabemos do estado do Maranhão que precisamos ter uma atenção especial. E desta vez, a bancada focou bastante no diagnóstico das pontes das nossas BRs, né? Já que tivemos um problema muito grave em Estreito, o DENIT foi muito solícito em apresentar um diagnóstico e tem muita coisa crítica de pontes, mas tenho certeza que a gente vai conseguir avançar. A bancada se comprometeu a ajudar no orçamento, que na próxima semana será liberado, para que a gente possa dar as tratativas necessárias. As BRs do Maranhão precisam de uma atenção especial. Tem melhorado bastante, mas a gente precisa dar um foco ainda maior. As questões das pontes, elas precisam ser tratadas, as manutenções, durante um ano inteiro, não somente quando cai, quando tem algum tipo de entrave. Então, a gente precisa de um programa de manutenção de pontes das BRs do Maranhão.
Aí, tá aí a fala do deputado Pedro Lucas Fernandes, Gilberto Fernandes, sobre essa questão aí das pontes, questão das rodovias federais que cortam o estado, né? Humberto, outro assunto aqui que a gente traz é que o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem mudar as regras atuais daquelas sobras de eleitorais, né? As atuais, ela muda. Com isso, Humberto Fernandes, deputados perdem mandatos, meu irmão. Sete deputados, a maior parte do Amapá. Quem vai perder o mandato com essa decisão do Supremo Tribunal Federal? O doutor Pug, que é do MDB, lá do Amapá, Zonise Barbosa, do PL, professora Gorete, PDT, e também a Silvia Vuamp, que é do PL, lá do Amapá. Aí, mais três deputados que vão perder os mandatos. O Lebrão, União Brasil, de Rondônia, Lázaro Botelho, do PP de Tocantins, Gilvan Máximo, do Republicanos, aqui do Distrito Federal. Quem vai assumir as vagas aqui na Câmara com essa decisão do Supremo Tribunal Federal? O doutor Hollenberg, Rodrigo Hollenberg, que era governador aqui do Distrito Federal, do PSB, Rafael Bento, do Podemos, de Rondônia, Tiago Dimas, do Podemos, Tocantins, professora Marcivânia, do PCdoB, do Amapá, Paulo Lemos, do PSOL, do Amapá, e André Abidon, do Progressista, do Amapá. E também Aline Gurgel, ela é do Republicanos, lá do Amapá. Então, essa mudança, lembrando que essa decisão do Supremo Tribunal Federal vale de imediato, mas precisa ainda da Justiça Eleitoral e também aqui da Câmara dos Deputados para que possa ser efetivada aí as mudanças aqui na composição da Câmara dos Deputados. Roberto Fernandes e Jalba Pereira.
Ok. Ô, Nildo Costa, tem também aquela discussão que tá no Supremo Tribunal Federal e também está no Congresso Nacional de algumas mudanças nas regras que pode alterar as bancadas de diversos estados. O Maranhão não inclui, né? Que é aquela mudança com base na população de cada estado, a representatividade de cada estado. Aí entraria Bahia, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Sul, que teriam as suas bancadas alteradas, né? Poderia aumentar o número de deputados, né? Tem essa discussão também no Congresso Nacional, né?
Sim, exatamente, Humberto, porque hoje nós temos 513, fomos para 527 deputados com essa mudança. Lembrando que o presidente daqui da Câmara, inclusive, Hugo Mota, já disse que essa mudança, ela só vai apenas atender o que diz a Constituição. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já havia chamado a atenção do Congresso Nacional para que ele pudesse tomar as providências para que isso pudesse acontecer. É que não muda, Humberto, não muda, aumenta o número de deputados, mas, assim, por exemplo, Maranhão não aumenta, Piauí parece que não aumenta, então tem alguns estados que não aumenta o número, quer dizer assim, vai aumentar mais dinheiro, mais despesa. Não, de acordo com os estudos aqui, não aumenta mais despesas para o Congresso, continua a mesma coisa, pelo menos é o que eles dizem, né? Eu sabia.
Vamos entender essa equação. Obrigado, Nildo Costa. Sucesso, bom descanso aí nesse final de semana, se puder, né? E até segunda-feira.
Estamos apresentando Central Manhã.
O governo do Maranhão já retirou da pobreza extrema mais de 1,5 milhão de maranhenses em 2 anos. Mas ainda há muitas pessoas nessa situação que não conseguem se alimentar todos os dias.
Tem dia que não tem nada. Tem dia que a gente
tenta fritar um ovo, às vezes não tem a farinha e às vezes a gente não tem o dinheiro para comprar farinha.
E para resolver de vez essa situação, o governo do estado criou o programa Maranhão Livre da Fome. Mais 500 mil de pessoas de 97 mil famílias serão beneficiadas para que tenham alimento na mesa todos os dias. Cada família vai receber um cartão de R$200, mais R$50 por cada filho menor de 6 anos. E tem mais! Cada membro da família maior de 16 anos vai poder fazer curso profissionalizante e receber um kit para iniciar sua nova profissão. Comida e dignidade na mesa dos maranhenses. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Vamos apresentar Central Manhã.
Vamos direto com, já que estamos em Brasília, vamos permanecer, Adilson Souza, com informações. Eu quero saber se nós vamos ter alimentos mais baratos, e o repórter Adilson Souza deve saber de alguma medida nesse sentido. Adilson Souza, bom dia.
Bom dia, Alberto. É isso mesmo. A partir de hoje começa a valer aquela determinação do governo federal através do anúncio que foi realizado pelo vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, que é também ministro de Relações Institucionais, do governo. E ele disse que a partir de hoje está valendo já aquela determinação, o decreto que permite a alíquota zero para produtos importados, como café, açúcar e outros produtos, carne inclusive. Só não o frango não está nessa cota, mas haverá aí uma expectativa para que comece a baixar os preços a partir de hoje com a chegada, né, da importação desses produtos. E isso vai sim fazer com que haja uma mudança nos preços nos mercados. Essa determinação foi anunciada semana passada, criou bastante murmurinho no Congresso, onde muita gente terminou deixando de falar o que estava na tribuna, que era o pessoal pedindo para baixar o preço da carne, que a pequena estava caro, e agora nenhuma das pessoas da oposição procuraram se pronunciar depois que houve essa determinação da taxação zero de produtos importados. É uma expectativa boa. Então vamos aguardar para a próxima semana com a chegada desses produtos, onde já chegou a surtir efeito. Humberto, tem também uma outra notícia aqui do Supremo Tribunal Federal, para a gente corroborar com as falas aí do próprio Nildo, que teve já outras determinações. Primeiro, que tem já marcado para o dia 25 a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que vai julgar a questão dos envolvidos do golpe. 7 pessoas envolvidas, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, dia 25 será o grande julgamento, uma expectativa que já foi anunciada desde ontem nas redes sociais, as grandes redes de televisão, e a gente aqui também aproveitando a repassar para todos os maranhenses. Dia 25 será o grande julgamento da primeira turma, que anunciou lá, foi o presidente da turma lá, o Cristiano Zanin. Dia 25, portanto, o ex-presidente Jair Bolsonaro será julgado dessa denúncia que foi enviada pela Procuradoria-Geral da República. Se for confirmada, será tornado réu o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 6 outros envolvidos, como generais, o Garnier, que é da Marinha, o Anderson Torres e tantos outros que estão envolvidos nessa trama golpista, segundo a Procuradoria-Geral da República. Uma outra informação, Humberto, é que também, depois que a Gleisi Hoffmann foi indicada para o Ministério de Relações Institucionais, criou-se aí uma grande confusão ontem, a gente até tratou disso, só que a ministra, ela se pronunciou ontem, a gente trouxe aqui um áudio dela falando o que que ela poderia dizer com relação à misoginia, se houve ou não um ataque. Vamos ouvir o que ela disse rapidamente.
Olha, gente, primeiro o seguinte, gestos valem mais que palavras para mim, né? E o presidente Lula tem um histórico que o credencia junto aí à luta das mulheres por espaços de comando e poder. Foi o presidente que incentivou uma mulher a ser presidente da República, o presidente que incentivou uma mulher a ser presidenta do seu partido, o que nomeou presidentas da Caixa, do Banco do Brasil, STM, o que mais nomeou ministras. Esse histórico do presidente diz tudo. Agora, o que eu fico indignada é com a extrema-direita. Fico indignada com os bolsonaristas que utilizam disso, entendeu, para fazer um jogo baixo, sujo, sórdido, quando na realidade ele, Bolsonaro, sempre foram contra as mulheres.
Roberto, só para reforçar essa fala dela aí, ela foi de encontro à questão da fala do Lula, que disse que estava colocando a mulher bonita para assumir esse ministério e também fazer interlocução. Só que ele dava essa fala dele era em resposta a uma fala do Bolsonaro na semana passada, dizendo que no PT não tinha mulher bonita, era só mulher feia. Só que ele não falou desse contexto, e aí roubaram esse corte. Inclusive o deputado Gustavo Gaia chegou a dizer, fazer uma pergunta, marcou no Instagram lá o líder Lindbergh Farias, que é o esposo, o marido da deputada, da ministra hoje, Gleisi Hoffmann, perguntando se ele ia ficar calado dessa proposta que o presidente oferecia à mulher dele para o Davi Alcolumbre. Ele ia aceitar um trisal? Então ele foi muito forte com as palavras dele, e o próprio Alcolumbre já se pronunciou ontem, dizendo que vai abrir com um processo de cassação desse deputado, que foi muito antiético nessas falas. Então fica aí uma crise para a próxima semana, a gente vai acompanhar todo o processo, desejar a todos uma ótima sexta-feira, e a gente fica por aqui. De Brasília, Adilson Souza.
Isso, Adilson Souza, esse assunto merecia a gente debater aqui pelo menos uma hora, para a gente tentar conscientizar as pessoas de que existe um padrão de elegância na sociedade, e esse padrão consiste basicamente no respeito a todas. O presidente Lula foi realmente infeliz na colocação, porque o critério para a ocupação de cargos públicos é por competência, por qualificação e não por beleza estética. Porém, entretanto, se formos avaliar as declarações de Bolsonaro com relação a índio, com relação a mulheres, com relação daria até prisão com a nossa legislação de hoje. Muito obrigado, Adilson Souza, mas eu quero encerrar o programa trazendo o Jonas Mendes ao vivo de volta com as informações lá da região onde ele se encontra.
Humberto, a equipe do IMEG, que é do Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão, já está presente aqui num estabelecimento comercial, localizado aqui no bairro do Angelim, para fazer uma fiscalização desta operação, da continuidade, na verdade, da operação Mês do Consumidor, intensificando a fiscalização em defesa do consumidor em diversos segmentos do comércio. A ação tem como objetivo garantir que os produtos comercializados sejam de forma segura e com qualidade para o consumidor. Muita chuva, como você percebe aqui nesse exato momento. O presidente do IMEG, seu Eliel Gama, já marca a presença aqui, só que ele está no lado oposto, e com a chuva muito forte, não está tendo condição de chegar até aqui no nosso ponto. Só que nós estamos aqui aguardando o nosso companheiro Lucas, que a gente vai produzir esse matéria, que vai ficar disponível aqui no portal da Central de Notícias do Brasil. O presidente conseguiu chegar até aqui, por aqui? Vamos ouvir aqui a fala do presidente do IMEG, o seu Eliel Gama. Bom dia aqui na Central de Notícias, presidente. Tudo bem? Fale pra gente dessa operação, como é que vai transcorrer e o porquê. Bom dia.
Bom, é o mês de março, para o Inmetro é o mês do consumidor. O nosso foco está principalmente na qualidade, pré-medido, todos os produtos pré-embalados. Nós estamos fazendo verificação para dar mais segurança ao consumidor diante desses produtos. Né? Panela de pressão, cadeiras, principalmente aquelas de plástico, monobloco, com diversos produtos que nós estamos trabalhando para oferecer a segurança ao consumidor e dar uma alerta à população para verificar o selo do Inmetro, que é a garantia de ter um produto testado e que oferece segurança.
A operação começa aqui, mas em outros locais, como é que fica?
Já estamos em operação, são diversos pontos da cidade do estado do Maranhão. Aqui já estivemos em diversos supermercados e hoje estamos aqui neste empreendimento para dar segurança também ao consumidor.
Obrigado, companheiro. Tempo estourado. É com vocês aí no estúdio. Bom dia, obrigado.
Muito obrigado, Jonas Mendes. Obrigado aí ao Eliel Gamas pelo esforço que fez atravessando a chuva aí para poder conceder a entrevista à Central de Notícias Brasil. Sucesso, bom trabalho. A gente fica por aqui agradecendo o Jalber Pereira e toda a equipe da Central de Notícias, prometendo voltar na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.
Bom final de semana a todos e até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O governo do Maranhão já retirou da pobreza extrema mais de 1,5 milhão de maranhenses em 2 anos. Mas ainda há muitas pessoas nessa situação que não conseguem se alimentar todos os dias.
Tem dia que não tem nada. Tem dia que a gente tenta fritar um ovo, às vezes não tem a farinha e às vezes a gente não tem o dinheiro para comprar farinha.
E para resolver de vez essa situação, o governo do estado criou o programa Maranhão Livre da Fome. Mais 500 mil de pessoas de 97 mil famílias serão beneficiadas para que tenham alimento na mesa todos os dias. Cada família vai receber um cartão de R$ 200, mais R$ 50 por cada filho menor de 6 anos. E tem mais, cada membro da família maior de 16 anos vai poder fazer curso profissionalizante e receber um kit para iniciar sua nova profissão. Comida e dignidade na mesa dos maranhenses. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.